Angola comemorou a 14 de abril o dia da sua juventude. A propósito, algumas vozes se levantaram para questionar a ineficácia das políticas juvenis alinhadas pelo Executivo para proporcionar aos jovens oportunidades de uma vida digna. Depois do pleito eleitoral de 23 de agosto de 2017, esperava-se uma maior atitude do Governo Central em relação aos planos desenhados para a camada juvenil. O atual Presidente da República, João Lourenço, auscultou as preocupações das organizações juvenis em abril de 2017, enquanto candidato do MPLA às eleições gerais que tiveram lugar a 23 de agosto. João Lourenço teria garantido que a criação e o fomento de emprego para os jovens recém-formados estavam no topo da agenda política e do programa de governação do MPLA para os próximos anos. Lourenço explicou ainda aos milhares de jovens que encheram a sala do Centro de Conferências de Belas que o MPLA iria aumentar a oferta de postos de trabalho para os angolanos, sobretudo para os jovens. Confirmada a vitória do MPLA nas eleições gerais de 2017, a juventude reclama que as assimetrias continuam, sendo que os planos traçados não contemplam grande parte dos jovens. A juventude está sem oportunidade para se formar, para emprego e para ter uma vida digna, diz Ganga Luango, um ativista cívico.
O plano do último diálogo juvenil com o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, infelizmente continuamos a não notar a eficácia ou a materialização do que foi acordado. Continuamos com a situação de nos exigirem 5 anos de experiência, nas empresas, que é o que se discutiu.
Já íamos mesmo falar sobre esse aspecto da questão do emprego.
Ok. Continuamos a nos deparar com a situação. Continuamos a nos deparar, por exemplo, com chineses pedreiros a cavarem buracos. Continuamos a nos deparar com estrangeiros, sem querer ser apologista da xenofobia, com estrangeiros a ocuparem cargos que deveríamos ser nós. Mas continuamos a notar a juventude sem oportunidade para formar-se e ocupar concomitantemente estes postos.
Para o escritor, jornalista e palestrante motivacional Fernando Guilenc, a vontade política é determinante para os avanços dos planos para a juventude do país, que precisa uma maior atenção do Estado.
O que se percebe mesmo falta de vontade política, porque independentemente dos conflitos armados que muitos dirigentes saem a público a justificar, até hoje, 2018, essas justificativas são infundadas. Mas nós não podemos só imitar as torres, os prédios, temos que imitar também o modelo de educação, o modelo de conhecimento, de formação da população ou da juventude. E são esses modelos que é fundamental começarmos a discutir. É preciso ter conhecimento disponível, o Estado tem que conservar recursos para investimento, do ponto de vista geral, na questão do livro, na questão do conhecimento, bolsas de estudo. As bolsas de estudo estão praticamente também politizadas, porque as bolsas de estudo nas outras realidades permitem não só o estudante sair para ir estudar numa universidade exterior, como também permite um estudante angolano ir pesquisar sobre um assunto numa comunidade angolana com uma bolsa de investimento da pesquisa. Mas nós vemos pesquisadores frustrados porque durante muito tempo a pessoa entra na academia, conhece as técnicas de pesquisa, aprende, mas quando sai acaba por não ter contacto com a pesquisa, acaba por não ter possibilidade e disponibilidade financeira para a materialização de tais pesquisa.
Angola não conseguirá marcar passos seguros rumo ao desenvolvimento se não apostar nas políticas juvenis que abarcam a produção científica. Manuel Marques, responsável da editora de livros Visionários, defende uma aposta séria na pesquisa e na produção científica nacional.
Nós temos um déficit muito grande, que é a escassa produção científica. E o jovem é utente, é utilizador. Ou seja, o jovem é parte da comunidade académica. E se a universidade não produz conhecimento, claro que isso, de alguma forma, abrange o jovem, de um lado. Infelizmente, nós somos uma nação que não tem ainda 100 anos de escrita. Os nossos primeiros escritores são Agostinho Neto, Anhangaxito, António Jacinto, e esses senhores não têm ainda 100 anos de escrita. nós temos pouco mais de 50 anos de escrita, é pouco tempo de estrada, é, o que não permite ainda produzirmos muita coisa com grande qualidade. Nós temos hoje alguma produção exausta a nível de livros, mas ainda peca muito no quesito qualidade. Isso também em função do nosso trajeto, que ainda é pequeno.
O ativista Ganga Luango fala, por outro lado, de falta de laboratórios nas universidades como sendo um erro intencional dos gestores públicos. Por isso aponta a desqualificação do ensino em Angola como sendo um grande desafio para o Estado.
Mais qualidade por quê? Por falta de laboratórios. Os que têm laboratórios são doentios, sem mérito de errar. Há indivíduos que terminam universidades, medicina, por exemplo, e nem sequer sabem aplicar uma injeção. Mas isto não é porque a maior parte deles não queria aprender. É mesmo porque não teve um laboratório credível para poder treiná-lo.
Para poder exercitar.
E outra, então, é a própria desqualificação do ensino como tal. Eu conheço, tenho um amigo que o tutor, ele estudou informática, fez o superior de informática, engenheiro informático, descobre-se 3 anos depois que o tutor é um português, que o tutor nem sequer terminara o médio. A exemplo disto há muitos no país. Indivíduos que lá fora não são licenciados, não conhecem a matéria, vão ao Google, leem um fascículo, fazem um copy-paste de algumas monografias, de algumas teses, e cá no nosso país são tutores, são professores universitários, por aí, reitores, se calhar. Então, é essa desqualificação do ensino como tal, mas também porque a África, para não falar só de Angola, continua a simplesmente reproduzir aquilo que o Ocidente quer que eles reproduzam. Há países em África já a completarem 50 anos de independência. Já estamos nos 50 anos das independências.
Sim.
Mas a África continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar por quê? Porque continua a reproduzir o que o Ocidente quer que se reproduza.
Há uma clara intenção de certos grupos em não se investir na pesquisa científica em Angola, onde os jovens têm um contributo significante a prestar, diz Ganga Luango.
Por que é esta intenção? Porque, infelizmente, nós estamos numa democracia, mas essa democracia não pode ser explicada, não pode ser desenvolvida, não pode ser discutida. E uma escola de qualidade obrigaria-nos a discutir ou a desenvolver esta democracia. Por isso, limita-se esse tipo de situações. Por exemplo, temos uma greve há bocadinho, professores. Os colégios não pararam. Nem os colégios nacionais, nem os colégios internacionais, os estrangeiros. E quem são os filhos desse... Os indivíduos que estudam nos colégios são filhos de quem? Quanto é que se paga num colégio? É esta questão. Então, para responder à pergunta, assim senhora, há uma clara intenção da desqualificação do ensino no nosso país.
No discurso do Presidente da República que vimos citando, João Lourenço afirmara que, para garantir o desenvolvimento económico e social que os angolanos almejam, o MPLA iria investir na massificação das tecnologias de informação e comunicação para beneficiar fundamentalmente os jovens, independentemente da formação académica ou técnica ou profissional. Os centros de formação técnica ou profissional do Estado não oferecem qualidade suficiente para a qualificação técnica da juventude. Ganga Luango faz um paralelo entre os centros de formação profissional no interior de alguns municípios no país e outras unidades de formação a nível de Luanda, para explicar que a criação de centros profissionais com qualidade pode ser a solução para a falta de emprego para a juventude.
Quem, por exemplo, quem forma-se numa peça culinária, ao ir para... Estou a falar especificamente de culinária porque eu também estou ligado à área de hotelaria. Eu também sou cozinheiro. Quem se forma num centro de uma peça de culinária, o mínimo que vai fazer num hotel ou num restaurante é lavar pratos. Não é admitido. Nunca serás nem admitido como chefe, nem tratado. Nunca. Mas quem vai fazer uma formação ali no, na Escola Nacional de Hotelaria, que está junto ao, ao Sinfotec, sai dali chefe. É isto, é este paralelo que faço. Se criássemos centros daquela magnitude, formação de verdade.
Esses centros para os municípios?
Nos municípios, exatamente, mas com esta qualidade que estou a falar do, do uma peça. A maior parte não tem qualidade desejada. Alguns até têm qualidade desejada para os cursos que lecionam. Mas eu estou a falar de cursos por equivalência. Equivalência equivale a uma universidade. Um curso de um ano, vamos aqui chamar cursos intensivos, de um ano ou seis meses, porque a vida é urgente. O indivíduo perdeu esse tempo. Muitos na guerra, muitos são filhos de antigos combatentes que não tiveram tempo de formação. Deveriam aproveitar este um ano para dar uma formação intensiva e a ocuparmos os postos de trabalho. Já não poderíamos ver o que continuarmos a ver, infelizmente.
A melhoria do sistema de ensino é imperioso, na opinião de Manuel Marques, escritor responsável da Visionário Editora, que reconhece que a situação ultrapassa as competências e as capacidades só da juventude, sem a intervenção do Estado.
Na componente académica, nós temos que melhorar o nosso sistema de ensino, isso é transversal à juventude, isso ultrapassa a juventude. Nós devemos, vamos lá ver, amadurecer a nossa formação, devemos nos cultivar cada vez mais, devemos nos envolver cada vez mais com o conhecimento, ir atrás do saber, fazer formações contínuas, o que é fundamental para nós. Nós devemos ser sempre o melhor que podemos ser, devemos prescindir um pouco do ser bom para ser melhor.
Há condições, digamos, criadas pelo Estado para que isso seja possível acontecer?
Bem, em princípio, nós não temos muitas condições. O nosso contexto atual nos obriga a sermos autodidatas, indivíduos, ou seja, a aprender por conta própria, ir atrás do conhecimento. Nós ainda, a nível do nosso sistema de ensino, não temos um grande rigor que nos ajuda a estarmos bem qualificados, mas, ainda assim, há a possibilidade do indivíduo qualificar-se dentro da própria luta. Vamos lá ver. Hoje por hoje não precisamos fazer muito esforço para termos conhecimento. O conhecimento está ao alcance de todo mundo, à distância apenas de um clique. Hoje a internet tem um acervo muito grande de conhecimento que precisamos absorver. Os livros que vêm de várias partes do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, que vêm da Ásia, são fontes imensuráveis para nos qualificarmos. Daí que se não estamos hoje à altura daquilo que o mercado exige, em parte é nossa responsabilidade. A maioria são projetos de jovens. Jovens com alguma qualificação e outros nem tanto. E infelizmente ainda não temos recebido material com grande rigor. Isso temos que dizer também. Ainda vemos jovens com boas ideias, mas que falta alguma bagagem académica para solidificar o projeto do que é escrever um livro. Bem, nós não podemos ser fatalistas, chegar ao extremo de dizer que está tudo mal. Nós temos uma franja, nós temos um número de pessoas bem qualificadas, nós temos um número de pessoas que vão atrás do conhecimento, nós temos um número de jovens que se realizam, mas infelizmente isso ainda não é representativo, ainda não é o número esperado. Isso também porque nós temos um déficit de referências, nós não temos mentores em Angola.
O Estado precisa criar políticas para fazer crescer a qualificação técnica dos jovens, para além de fomentar empréstimos bancários para fazer surgir novos empreendedores. Para Fernando Guelengue, o executivo angolano deve criar a semelhança de outras paragens pelo mundo, vales de silícios no país, de modos a incentivar o surgimento de empreendedores por setores e regiões, contribuindo assim para a redução do desemprego.
O Estado está a assistir, o Estado angolano está a assistir, todos os países do mundo a criarem soluções para os empreendedores. E os empreendedores quem são? São jovens que saem da universidade, que estão efetivamente desempregados, mas com muitas ideias, com muita criatividade, mas sem orientação. Precisa-se criar, por exemplo, um vale de silícios em Angola. Nos outros países tem um vale de tecnologia, de comunicação, existem núcleos. Aqui em Angola, quando se trata de empresa de comunicação, uma está na Samba, outra está na Maianga, outra... Isso já não funciona assim nas outras realidades. Existem locais como Samba, já sabem que é o lugar onde vai encontrar centenas de empresas de tecnologia. Vai para Maianga, já sabe que vai encontrar o grosso de comunicação. Vai para lá, vai encontrar empresas de arquitetura. É assim nas outras realidades. E a nossa realidade ainda é uma realidade caótica. Estamos distante disso. E essas realidades atrasam efetivamente o desenvolvimento. Por quê? Porque quando há dispersão de talentos ou dispersão de ideias, acabamos por não criar nada. Porque se existir um grosso, um vale, onde existem 100 técnicos de informática a desenvolverem plataformas, software, aquelas reuniões que eles vão fazendo de apresentação, acabamos por entender e perceber que o país pode mudar e ter soluções de muitos problemas de forma rápida. O nosso governo tem muito dinheiro, sim. O nosso governo tem uma juventude que tem capacidade de inovar, inventar e criar. Tem, mas o governo simplesmente está ligado muito à corrupção. A corrupção é a principal doença que afetou o nosso país. Infelizmente, o que se aprecia é nem os próprios filhos dos nossos governantes têm capacidade de criar.
O jornalista e escritor remete para a responsabilidade do governo o alto índice de desemprego em Angola, que afeta em grande medida a juventude.
Efetivamente tem que ser com alguma qualificação e especificidades, mas a questão do grande do desemprego deve ser colocado exatamente debaixo do gabinete do governo angolano, e o governo angolano é o principal responsável pelo desemprego em Angola, porque a gravidade da crise económica da que estamos a viver deveu-se ao acelerado, excessivo desvio de fundos do Orçamento Geral do Estado, todos os fundos de todas as áreas do país,
do erário público.
Exatamente, do erário público, que acabaram por estar em bancos estrangeiros e hoje não se consegue trazer o dinheiro. E eu vou fazer só uma analogia muito simples para perceberes como é que podia se resolver essa situação. Angola aprovou o OGE e já está tudo canalizado. OGE para 2018. Mas, ao mesmo tempo, Angola recupera os 500 milhões de dólares. Os 500 milhões de dólares recuperados já estão em posse de Angola e até fez-se publicidade de que já recuperamos. Mas a questão sine qua non não é apenas a recuperação. É como será aplicado após a recuperação. E aqui eu lanço um desafio muito simples. Se cada... há pouco o censo também determinou que somos 24 milhões de angolanos. Exatamente. Se somos 24 milhões, apesar de não fazerem aquela contagem muito rigorosa, podemos dizer que somos 24 milhões, ainda que fôssemos 25. Se somos 25 milhões, cada angolano com 1 milhão de dólares será um gasto de 25 milhões de dólares. E nos 500 milhões ficariam 475 milhões de dólares. Os 475 milhões de dólares é ainda muito dinheiro e quase que não se percebe a saída desse dinheiro. Ou seja, estamos a querer afirmar que a pobreza do angolano é culpabilidade do Estado, porque o dinheiro que existe em Angola haveria muita possibilidade de investir no próprio angolano com salários mensais, salário para desempregados, antigos combatentes. Aqui nós estamos a nos complicar com assuntos muito reduzidos, porque só essa divisão que eu simulei aqui resolveria grande parte do problema da população. Com 1 milhão de dólares, quem reclamaria a questão do desemprego? E é preciso perceber que Angola é um país que também tem seca em algumas regiões. E quando há chuva, devemos agradecer. Aqui é o contrário. Quando começam as trovoadas, nós começamos a abandonar os postos de trabalho, começamos a correr para casa, porque tememos que a casa vai desabar, tememos que aquela árvore vai cair sobre a nossa residência. E tudo isso é lastimável em pleno século XXI, porque nós estamos aí para outras realidades, conhecer as outras realidades.
As oportunidades de emprego são fundamentais para alavancar a economia nacional, segundo considerou Manuel Marques, da Visionário Editora.
Vamos lá ver. Primeiro, o Estado tem que gerar políticas no sentido de alavancar o crescimento dos jovens. Estamos a falar a nível do empreendedorismo, formação é fundamental, não vamos só falar dos créditos, também é fundamental darmos qualificação técnica para que o empreendedor possa realizar com êxito os seus projetos, de um lado. Estamos a falar também de educação no sentido geral, da academia mesmo, não aquela qualificação técnica de 3, 4 meses, mas a formação do sistema convencional de ensino. é necessário. Estamos a falar de oportunidades de emprego, também é fundamental. Nós, em Angola, nesse momento que o país está a passar, temos um déficit muito grande de empregos, temos um número muito grande de pessoas desempregadas. Devemos qualificar, ou seja, devemos criar política no sentido de gerar emprego.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.